Netflix.
Uma proposta do Corinthians balança o cara.
Ele jogou nos maiores times da Europa.
Eu sei, mas para, até pô. Por isso tem a condição financeira.
Para todo o Brasil, mas... Diego Costa no Corinthians.
Tem a condição financeira, por mérito dele, mais estável para eventualmente fazer uma aposta como essa. Mas claro, aí é de cada um, né? Não vou dizer se está certo ou errado, mas assim, mas é um convite do Corinthians.
Eu não entenderia isso. Você sair do Atlético. Tudo. Se o cara está infeliz no Atlético, óbvio que ele vai ficar infeliz em qualquer outro time.
De repente vai jogar, até porque.
Vai jogar.
Sei lá, o próprio Jô está numa situação delicada agora, sem entrar em momento o Léo Dias e tal. Mas
já
assim,
voltou, né, Mauro? Reapareceu.
É, não, a boa notícia é que ele reapareceu.
Quem?
O Jô.
Ele tava sumido.
Ele ficou quase 3 dias.
Ele foi numa festa do Douglas Costa. Como faz festa o Douglas Costa, hein?
É. E aí,
era do casamento.
É triste que o Jô, eu não gosto de falar disso aí, mas enfim, pode interferir. Ele anunciou que ele foi um otário em relação ao que aconteceu, tal, que machucou a mulher da vida dele, que agora ele vai estar sozinho. A mulher também me confirmou. Sem entrar em momento, não é da minha praia.
E resolveu a vida da melhor forma. Os dois têm crianças no meio.
Exatamente.
Eles têm filhos.
E o Jô já se recuperou de momentos delicados que ele próprio assumiu. Daí eu só estou falando isso porque eventualmente pode passar uma definição de carreira. Né? Um momento delicado, tal. Vamos aguardar o que acontece com o Jô.
Mas, e gente, festa de jogador escondido? É.
Ah, batou na cueca. Eu se eu fosse um deles.
Não, mas é por isso que aconteceu. Sinceramente. Ele ficou sumido. E outra, a preocupação existiu.
Não, claro.
Porque ele não avisou ninguém. E podia até ter acontecido. O cara vai pra noite.
Isso aí,
acham o cara. Às vezes é uma. Olha o Daniel, claro. que aconteceu, ex-jogador de São Paulo lá.
Isso é uma bobagem.
Entendeu?
Você tem que avisar a sua família, preocupado. Tem alguém que te coloque. Mas os caras fazerem festa.
Ninguém sabia onde ele estava, o Jô. Onde é que estava o Jô?
Os caras são milionários. Os caras viveram quase todos uma infância muito humilde. Estão ganhando dinheiro pra caramba. Estão em evidência. Tem mais o que fazer mesmo.
Mas
se eu fosse um deles, eu também
faria. Para pensar, o Douglas Costa quis fazer na véspera de um jogo uma festa, não foi liberado.
Era um casamento.
Aí, então, não, mas era uma festa,
celebração,
né?
Do casamento.
Show do Sorriso Maroto, essas coisas. Aí, tudo bem, o campeonato foi desmarcado, já era para ter terminado. Tudo isso tem que ser colocado na balança. Aí, ele tinha marcado uma festa também para comemorar a permanência do Grêmio na elite do futebol. O Grêmio caiu. Era para ter festa, não era? A festa foi mantida, enfim. Quem tá certo, quem tá errado, aí... Eles que se entendam. E aí o Jô sumiu nessa festa, sem avisar ninguém, e houve essa preocupação. Agora ele reapareceu, graças a Deus, tá bem. Claro, mas vai ter esse pepino familiar aí pra resolver.
Claro, isso aí não. Mas deles, assim, né? Mas os caras fazerem festa, os caras saírem com um monte de. É problema deles. Os caras têm. Eles ganham, merecem, têm esse trabalho, tá tudo certo. Eu não tenho nada contra, não. E, aliás, sempre foi assim. Farra no. O jogador de bola, porque. E assim, tem até uma frase maravilhosa de um querido amigo que ele fala assim. Ele olhava no espelho e falava assim, nossa, bendita bola, não é como eu sou fraquinho. Então, quando acabar com a bola, naquele momento cercado de meninas, badalado e tal. E aproveitou a vida dele, pô. Tá tudo certo. Claro, guardar, você não pode ser tonto, gastar tudo isso. Mas esse cara, por exemplo, que eu tô falando, bem estabelecido, com bastante dinheiro, com a vida pronta, legal, com família. Tá tudo certo, o cara... O cara
nessa área tem
fazer mesmo, pô. Acho que
duas
tem fazer.
Frases que eu gosto pelo brilhantismo delas. Uma é do George Best, que além de jogar muita bola, era conhecido como Quinto Beatle, pelo lar meio roqueiro nos anos final dos anos 60. Que depois ele morreu até de cirrose, complicações dessa vida que ele teve. Ele falou: olha, realmente na minha vida, metade do meu dinheiro eu gastei com mulheres e com bebida, e outra metade eu desperdicei. Não. Ele falou, na outra metade eu desperdicei.
Mas o Jorge Best, ele virou alcoólatra. Ele perdeu o controle.
Inclusive tem outra muito boa dele, que era assim, o Jorge Best, pô, a imprensa exagera muito. O pessoal fala que eu tive caso com 5 Miss Universo. Foram só 3. E aí a outra que é do Peter Crouch, que pra mim é a melhor de todas, que é assim, Crouch, se você não jogasse bola, você seria o quê? Ele falou, virgem.
Verdade.
Porque sabe que é estragadinha também, não, com todo respeito.
Gente, eu não vejo nada.
Estragado de 2 metros de altura.
Vou falar de novo.
Acho o boneco do
posto. Eu gosto muito de contar. O Brasil não existia no futebol internacional. Em 58, organiza uma baita seleção. Dr. Paulo Machado Carvalho, tudo certinho, tudo ajeitado, com uma previsão, com uma programação bonitinha e tal. O Brasil campeão do mundo, a molecada voou e tal, não sei o quê. Passam-se os anos, aparece um filho do Garrincha na Suécia.
Verdade.
O quê? Prejudicou no quê? O time foi campeão do mundo. Mas não, o Garrincha saiu. Pelo menos o Garrincha. Ou a mulher entrou, o Garrincha saiu.
Não,
o Romário em 94. Pelo amor de Deus. Então, gente.
O próprio Garrincha em 62 com a Elza, né?
Jornalista faz tudo que condena quando o jogador
sem
faz.
Sem dúvida.
O Gustavo escreve aqui: o Diego Costa voltará para a Espanha. Problemas particulares estão atrapalhando.
Pode ser.
Tem mesmo, né? Esse negócio aqui invadindo a casa dele para pegar
ser particular. Né?
O mundo dele é lá. O mundo dele é lá, então acho que seria natural que ele voltasse para lá. O mundo dele é lá, ele é um jogador espanhol, inclusive a naturalidade dele do futebol é espanhola. E tudo bem, Tá tudo certo.
De cada um, ele escolhe. E não é só profissional, é pessoal. E acho muito bacana mesmo quando muitos profissionais, não só do futebol, mas outros, claro, podendo, né, optam pela questão familiar, acima até da profissional. E a gente tem que entender, às vezes a gente cobra do jogador de futebol, pô, porque não sei o que lá. Gente, claro que tem amor à camisa, mas acho que o mais importante que é amor à camisa, independente da camisa, é amor à família.
Isso,
né?
É outra conversa mole. Você gosta de amor à camisa, é outra conversa.
Não, pode até ter, conversa, mas assim, mas eu acho muito mais importante para qualquer profissional. E não é porque eu já tive várias vezes, aliás, quase todas as decisões mais complexas da minha vida foi pelo lado familiar e não profissional, até porque tive condição financeira para fazer algumas escolhas. Mas assim, eu gosto muito quando a pessoa fala, e acontece, pô. Muitas vezes o jogador, por saudade, por tristeza, por, enfim, que seja, a própria situação, para pegar um exemplo agora, a própria situação do Abel passa muito pela questão pessoal, se ele vai ficar no Brasil ou não. Nada contra o Palmeiras, claro, e o Palmeiras também quer que ele fique. Tem a ver com a saudade da família.
Mas essa coisa... A mulher dele tá aqui, não tá, Mauro?
É, eles foram para Portugal, mas tá vindo, eles estão tentando, ainda não está.
Então, eu sei, mas, aí,
sim, mas é o tempo todo.
O jogador,
né?
O jogador de futebol. Isso
é família, do outro lado do
continente. Se pautar a vida dele por essa história de amor à camisa, ele tá ferrado.
Ah, não, isso aí.
Isso é uma escolha completamente equivocada. Ele tem que ser profissional. Tem que respeitar qualquer camisa que ele usa. Eu acho uma grande palhaçada, uma hipocrisia, quando o cara faz um gol jogando por um time que o ex-time dele, aí tá cheio de ex, né? Todo mundo é ex, tudo. Os caras mexem nos elencos a cada 6 meses, o cara não comemora gol e tal. Essa hipocrisia, jogar pra torcida, é frescura. O cara tem que ser profissional. Tem que ir no time que ele paga mais, tem que ir na melhor condição de trabalho, como qualquer profissional. Como qualquer
Mas
profissional.
Se quiser escolher,
como jornalista, como bancário, também. Como engenheiro, como arquiteto, melhor condição profissional. Ah, mas e aí você vai respeitar o trabalho que você tem. Óbvio, você tem que respeitar onde você está. Qualquer profissão que você tenha, você tem que fazer da melhor maneira possível. E para por aí. Amor à camisa.
Não, o torcedor que tenha. O cara tem que trabalhar pelo bem dele, da vida dele.
Porque pela felicidade dele, da família.
Tem muitos casos aí. Eu falo dois recentes aí, só pra nem forçar muito a memória. Gabigol. Pra mim, o maior ídolo do Flamengo pós-Zico.
Sim.
O jogo com o Atlético Paranaense eliminado da Copa do Brasil, jogam um copo em cima dele, xingam a família dele. Então, assim, se você ficar esperando muita gratidão do outro lado, você vai se decepcionar. O Rogério Ceni. O Rogério. Bem aí você pode até o torcedor do São Paulo, não gostei do que ele falou da torcida do Flamengo, ok. Mas por causa de uma declaração, você vai começar a desprezar um cara que jogou mais de 20 anos no seu clube, que é o maior jogador da história do clube. O cara tem mais de 1000 jogos, o cara é um goleiro, fez mais de 100 gols, é tricampeão brasileiro, é campeão do mundo, é campeão da Libertadores. Ok, não gostei, eu como São Paulino não gostei do que falou. E daí? Isso aí apaga o que o cara fez? Aí você fica... Aí o cara vem pra cá, ficam desprezando o cara, ficam pegando no pé do cara por causa de uma declaração. Um cara que jogou quase 30 anos no clube.
Sabe pra quem pode também sobrar e não ter paz, Bruno Prado? Agora é só essa imagem espalhar aí um pouquinho. O Tardelli foi ao jogo ontem, do
Sim.
Atlético.
Foi assistir o jogo.
Isso aí é outra também que...
Ele já saiu do Santos.
Mas ele não vai ficar?
Não.
Eu li aí que ele pode acertar uma renovação de vínculo aí e tal.
Agora, olha,
é uma coisa que podia atrapalhar justamente nesse sentido, quer dizer que uma renovação de contrato que a torcida não queremos mais ele aqui.
Olha, uma coisa que é muito importante, isso aí, eu não gosto de ficar com essa história de tempo de casa, isso é tudo, pra mim não pega nada. Eu simplesmente nasci mais cedo, por isso que eu tô há mais tempo, por exemplo, aqui na Jovem Pan, mais tempo de carreira de jornalista, só por isso. Não quer dizer que seja melhor nem pior que ninguém, só nasci antes. Mas eu vi durante muito trajeto, muito trajeto da minha vida, o cara do amor à camisa ser barrado no estádio de futebol. Sim. O Basílio já foi barrado no Corinthians. O Serginho Chulapa, certa vez, ele encheu o porteiro de porrada. Aí eu falei, não é o porteiro que é o culpado. Entra lá e dá porrada no cara que proibiu. Porque ele ficou maluco quando ele foi barrado no Morumbi.
Normalmente.
E ele queria bater no coitado do porteiro. O porteiro só estava obedecendo ordens. Não há reconhecimento de coisa nenhuma. Aliás, o reconhecimento que eu quero dizer é o seguinte. O clube também reconhece no momento que ele paga o cara recebe e acabou. Ninguém deve nada para ninguém. É 0-0. O clube pagou muito bem pago, o atleta se valorizou, o atleta devolveu pro clube e tá 0-0. Não tem esse negócio. Mas, se você for essa coisa, eu quero jogar por amor à camisa, a recíproca não será verdadeira, muito provavelmente.
Hoje a gente teve até o Camisa 10 mostrou, né? O Palmeiras dando o título de sócios vitalícios para alguns desses ídolos do Palmeiras, outros nem tão ídolos, isso acho muito bacana, tal, iniciativa do Palmeiras, alguns clubes fazem. Um dos clubes que melhor tratam a memória dos seus atletas, até pela proximidade, por uma série de coisas, é o Santos. Mas aconteceu um evento lamentável. Uma vez o Dorval não conseguiu entrar no camarote do Dorval. O naming right do camarote era ele, o camarote chamava Dorval e ele não conseguiu entrar.
né?
Mas aí provavelmente foi
aquilo de uma pessoa. Evidente, aí, sim, mas mesmo mas assim ainda chegaram. Mas
filosofia, né? De clube,
mas, né? É, o São Paulo, e o Santos o respeita fazia. Muito. São Paulo fazia o São Paulo anualmente fazia uma festa, festas maravilhosas.
Cheguei a cobrir. Fiz um mundo da bola de lá. Cara, entrevistei Bauer. Olha que hora maravilhosa. Entrevistei Roberto Dias. Caetano já não estava mais vivo. Mas entrevistou um monte de jogadores espetaculares. Parou com isso. Agora o Júlio Cazares está voltando com o camarote dos atletas. Então, alguns clubes fazem, outros não fazem. Depende do tempo, alguns reconhecem, outros não. Não acho que o clube tenha que sustentar o atleta pelo resto da vida. Não é isso. Ele ganhou o dinheiro dele, ele gastou mal, gastou bem. Paciência, o clube não tem que bancar. Se puder ajudar, ok, mas se não, não é isso aí. Mas tem que ter um respeito. O cara tem que ter uma... É que nessa palhaçada de 100 jogos aí... Tá...
Eu não gosto também disso.
Qual é o sentido dessa porcaria?
Não, mas então quebrando os números também agora, né, Flávio? 150...
Então, mas tá bom. Até pega uma isso. Meta de tal. O cara que atingir, sei lá, 300 jogos com a camisa do meu time, ele passa a ter um ingresso vitalício para todos os jogos, acesso à parte social e tal, não sei o quê. Mas cria uma coisa nesse sentido, né? Esse reconhecimento. Não tem que ficar pagando salário por causa da vida do cara, não é isso. Mas é importante. Se você puder dar uma função para o cara trabalhar no lugar onde ele dedicou a parte da vida dele, ótimo. Se ele não estiver pronto para isso, infelizmente não tem como fazer. Mas é isso, só. Agora esse negócio do cara, puta, eu não vou assinar o contrato por amor. O negócio do Daniel Alves, um furo na água tremendo. O Daniel Alves não tem nada a ver com futebol brasileiro. É outro que não tem nada a ver, jogou na base do Bahia. O Daniel Alves é um jogador da Europa. Com tudo que isso significa de bom e de ruim. Alguns até se dão bem. O Ronaldo ganhou um monte de dinheiro aí, pegou um monte de jogador ruim e gordo, feito um tiozão velho, conseguiu deitar e rolar pela genialidade dele.
É o Hulk.
E ganhou um monte de dinheiro com isso também, né? Não foi favor. Um deu pro outro, tá ali, beleza. E o Hulk tá se dando muito bem também, tá feliz. Mas tem alguns casos que não. Mas são jogadores da Europa, jogador de fora.
Vamos pro intervalo? 1h15, continuamos aqui no YouTube para todo o Brasil e para o mundo. Faleceu de Covid, jogou no Atlético Paranaense, jogou fora do país, jogou na Portuguesa de Desportos e tava tentando ajudar o América também. Ele disse que a coisa era feia lá, viu, pra tentar.
Kleber atacante? Jogou no Curitiba também?
Sim, do
Curitiba. Sério, Mauro, não tava. Quando foi, gente?
Já faz um ano, Mauro.
Mas já não, juro Márcio, que não tava sabendo.
Brigou pela vida
dos três meses. Putz, não tava sabendo. Era um ótimo atacante. Conheci o pai dele.
Demais.
Conheci o pai dele em Rio Preto também. Foi num jogo. Assim, puxa vida.
A gente acompanha isso aí, né? Tipo assim. É, tudo que está acontecendo com a Portuguesa é uma pena?
Não. É claro
não.
Que é uma pena.
Claro que não, gente,
eu vou brigar com você.
Não.
Pessoas claro fizeram não. Isso.
Então,
a é isso ver.
Pessoas
maravilhosas,
pessoas que foram não, Flávio, colocadas tá bom. Lá.
O que fizeram pessoas, com o Brasil? Então, uma, pô, pelo amor de Deus.
Pessoas que foram
fizeram
colocadas lá.
Sempre,
sempre.
Sempre.
Completamente. Gente, sempre porque alguém colocou lá.
Eu sei,
o América e o Preto está colhendo o que plantou. A Portuguesa está colhendo o que plantou. O Cruzeiro está colhendo o que plantou.
Se pessoas que levaram, não vai
então, torcida inteira, quem, história quem é que representa?
Isso é uma coisa.
Flávio, então, eu vou matar as pessoas. O que é a Portuguesa? É o cimento do estádio?
É a Portuguesa é tudo,
são as pessoas que eles colocam.
Eu acho um absurdo você falar isso.
Eu não acho.
Gente, vê qualquer torcida da Portuguesa estavam...
Que torcida!
É a torcida
que
do mundo,
torcida! Pô, que torcida!
Mas então gente, você
por que
acaba,
que não,
você mata
que é que não olhou?
Torcida.
Ué, problema deles, eles
problema
fizeram...
Problema não, Flávio,
ué,
não dá
aí, você quer que faça o quê? Pega dinheiro do mas governo
que vai, e... Vai, mata a pessoa?
Não, você
mata
quer,
os caras
você quer que
isso?
Pegue o dinheiro?
Prender, sim.
O dinheiro que prenderam? Fizeram
não,
alguma auditoria?
Não, sabe ainda.
Não fizeram nada, aceitaram aquilo passivamente. E isso sujou o futebol brasileiro. E o meu trabalho é futebol brasileiro.
Qual a culpa do treinador?
Dane. Esse tipo técnico. De coisa não interessa.
Mas Flávio, mas se for assim,
tem
não sobra
limpar,
mais nada
sim.
No planeta.
Tem que limpar, sim.
Não, tem que limpar, mas não é culpa da torcida portuguesa que tem que se explodir, não.
Esse negócio de torcida é tudo muito, muito, muito por cima. Muito,
não, mas muito por cima, a torcida
não, gente, não existe. O cara estava lá com o poder dado
Flávio,
pelo clube,
mas
nas regras
torcida.
Do clube, e fez o que fez.
Não,
o Cruzeiro que foi votou. Roubado durante anos,
sim,
e agora,
Flávio.
Coitadinho do Cruzeiro,
não, não é contra...
dane-se,
não.
Assuma
não.
O que fez.
Aí é assim, sim, mas não é a torcida do Cruzeiro não pode pagar por isso,
que
a portuguesa.
Que é a torcida é problema da torcida.
Mas não é que é problema, cara, você tá,
e aí
se
você
explora a portuguesa.
Ué, então você faz, então, o que mais ou menos você tá falando é o seguinte.
Não é pra ninguém ajudar.
Não, eu vou te dar simples.
Lamentar.
No morro.
Torcida da portuguesa merece
comunidades, os traficantes ajudam os caras. Então vamos proteger os traficantes.
Não, mas não é isso, cara, não... Flávio. Pô,
cara,
não, não é,
tem que pagar pelo que faz, cara.
Eu não sei, Flávio, mas você coloca de um jeito que se exploda a torcida do Cruzeiro, se exploda a torcida do Porto.
Claro. Não é isso.
Como o, claro?
É, o clube é deles, eles é que fizeram.
Mas você não tem direito de voto. Não
chega de matar, então, meu amigo. Então dane-se, não, o cara perdendo. O cara que estava lá não merece nenhum tipo de respeito.
Não, eu sei.
Foi colocado lá.
Não, os dois são rebaixados.
Não teve vencedor, foi um empate técnico.
Coloca os caras aqui, isso aí é conversa mole.
Não conversa mole, não. Você vai proteger estatuto.
Você vai proteger técnico.
Quem, meu Canindé?
Carlos, se acabar de vender no
supermercado, é ótimo.
Pois não. É verdade que o Cássio está indo para São Paulo?
Eu não sei disso, não.
Fazer o quê, lá?
Eu acho que não.
Tá louco?
Acho que não tem nada disso,
tá
não.
Tá louco? Pra quê? Primeiro, pra quê? Segundo, a troco de quê?
Não, acho que não, tem nada disso. Assim.
Olha, no atual estádio de São Paulo, pra qualquer coisa, jogar na linha.
Seria o Walter de novo? Não, o Volpi, você pode discutir a situação do Volpi, né? Eu acho sim, eu acho um bom goleiro.
A do Cássio atual no Corinthians também, né?
Também, mas a história do Cássio no Corinthians, do Volpi no São Paulo...
Mas a história não vai jogar, vai contar qual cara agora.
Sim, mas...
Ué, então põe o Rogério, pô.
Ó, Diogo Mesquita tá dizendo que nós estamos atrasados aqui com a pauta, com o script, ó. Após as polêmicas dos áudios, Muricy e Rogério ficam, saem, cada hora uma coisa. O William fica, vai, agora vai de novo. O Éder, a bola rolava, o Éder não ia ficar. Agora o Éder quer ficar. Que salada é essa no São Paulo?
Aí você citou aí só contratações que foram feitas esse ano, né? O William, o Éder, aí inclui o Benítez também, que tá saindo.
É, né? Que não joga, você percebeu?
E todos foram contratados esse ano. O William e o Éder já veteranos, já com o William tem 35, o Éder tem por aí também. Caras também com histórico de lesão, aí entra o Benítez nesse bolo. Então, jogaram muito pouco no ano, mas também não é surpreendente, não. Não aconteceu nada de muito diferente do que aconteceu na carreira desses caras nos últimos tempos. O Benítez é um jogador que tem boa qualidade técnica, sim, mas não joga. O Éder é um cara que tem uma carreira bem respeitável, jogou inclusive na seleção da Itália, mas já está mais veterano, estava na China há um tempo, tem um histórico mais recente de lesão. Então, foram contratações que São Paulo fez que foram ruins, né, que não funcionaram. Aí é uma parte que eu contesto a atual direção, que admito, pegaram uma herança terrível, pegaram um time quebrado, mas fizeram umas 10 contratações, né? De um elenco que, bem ou mal, brigou pelo título brasileiro, ficou em quarto lugar, ou seja, não era um elenco que precisava, assim, de 10 reforços. Precisava de alguns, sim, uns 5 reforços, 6, talvez. Mas contrataram 10, e desses 10 tem, acho que, uns 3 que funcionaram, né? E não é aquela coisa de dar azar, né? A maioria ali já dava para imaginar que não ia funcionar muito bem.
Epa, hoje o bambu está gemendo. Eles adoram a briga, né? Adoram a briga.
Escuta,
o Vladimir, que vazou o áudio.
Ah, o amigo do Muricy?
Sabe quem
é? Não, me ajuda.
Não, não sei.
Não conheço. Agora, eu só acho que ele tem que ser... Acho que ele tem que ser promovido a diretor de futebol, que se ele que fez o Muricy, Rogério, permanecerem com um simples áudio... Ele numa reunião, conversando com o Messi, com o Neymar,
e os caras jogarem amanhã. Mas peraí, o Vladimir, ele não merece respeito, né?
Não, claro.
Você não vai, com um cara desse, você tem que se afastar rápido.
Mas, Flávio...
Não sei como é que o Muricy ficou amigo do cara desse, eles enganam muito.
Às vezes num grupo, né? Ó, o que o Muricy me falou aqui e tal, passou, vai, nós temos um grupo aqui de 20 pessoas, você me manda um áudio.
Nossa, que inocência. Ó, tá.
Eu também não acredito em inocência.
É, lógico,
mas às
não,
vezes não foi ele diretamente que...
Não, ele jamais.
O
traíra não vem, não faz diretamente, ele repassa, né? Lógico.
Então, ele também é traíra.
É lógico que é traíra.
Mas tem outro,
óbvio. Que tem situações. Tá tendo...
Por que que ele gravou? Já de cara, já começa isso aí. Por que que ele gravou?
Ele gravou uma mensagem de áudio. Uma troca de áudio.
Não estou falando de ninguém aqui, mas há condições que você sabe que é uma jogada ensaiada. O cara te manda, vaza isso aí.
Eu também não boto a mão no fogo, sabia, mano?
Ah, que
eu
tô isso? Nessa... Que o Muricy fez isso?
Não, de novo, Flávio, calma.
Eu não boto a mão no fogo por ninguém.
Não tô falando que é o caso. Sim. Não
eu
mesmo.
Sim. Acho que o Muricy foi traído pelo
caso. Respeito, não, do caso Muricy sim, mas há outros casos que eu tenho quase certeza absoluta que é jogar de
ensaio. Tem exemplos aí.
Vou contar uma inconfidência que também não é nada demais. Eu sou amigo do Muricy há 300 anos, o Nilson também. Quando saiu essa história do Muricy vai pra CBF, eu mandei uma mensagem pra ele. Meu amigo, você vai embora ou você vai ficar? E ele não respondeu.
Uhum.
E assim, o fato dele não responder fica claro já que ele não queria tocar no assunto, claro, que era uma coisa. Ele é muito meu amigo. O Muricy, ele disse assim, já ligou e falou: puta, eu não tô legal, não quero falar hoje. Ok. Uhum. Vocês têm essa amizade, todos nós temos. E o cara, o Muricy não respondeu. Ou seja, foi uma coisa incômoda, era uma coisa que estava incomodando. Portanto, é óbvio que ele, esse Vladimir aí, ele aproveitou de uma situação. Claro, é um cara que não merece o menor respeito. Cara.
Não,
espero que o Muricy já tenha se afastado dele, porque
Eu também, você sabe, infelizmente se tornou público, um áudio meu para um grupo de amigos mais antigos meu, que vazou, problema até jurídico que aconteceu, enfim, infelizmente depois do acidente da Chapecoense. Mas assim, e claro, só para reiterar.
Tem um jornalista também, né?
Tem vários casos.
Não, o nosso.
Facincani?
Opa!
Sim, grande Facincani, um abraço.
Você acha que o Facincani trabalhou com a gente aqui?
Também. Tava gente boa, bom
menino. O Facincani, ele.
Do Paulo
Nobre. Vítima. Ele foi vítima. Ele tava bravo com o palmeirense que é.
Que é, do jeito dele.
E desesperado,
mensagem com amigos.
Quando o Palmeiras perdeu pro Água Santa, os caras só vazaram.
Eu sei, eu participei também na tentativa de intermediação, não deu certo, mas o que acontece?
No fim deu, né?
No fim
tá tudo bem, né?
É, não, eu tentei no primeiro momento, mas tava difícil.
Não, no primeiro momento nem eu perdoaria. Eu que sou amigo da família dele, pô. Mas não. Paulo Nobre então, falou agora.
Não, eu falei, exatamente. Sem entrar em maiores detalhes, eu falei, olha, não é bem assim, mas enfim, não tinha jeito, né? Mas assim, e acontece, agora, só pra deixar claro, evidente que o Muricy, que a gente conhece, não é porque é amigo de vocês, é porque é amigo de todo mundo, é um cara que merece todo o carinho, respeito e admiração, Muricy. Ele não faria isso mesmo, ainda mais com o São Paulo Futebol Clube. Mas sem querer citar nomes, mas já imaginando.
Mas cite, cite, cite.
Claro que não. Mas alguns casos já aconteceram, não só no futebol, em outras áreas de atividade humana e política agora, você usar desse subterfúgio. Né? Fala, olha, não é pra vazar vazando, ou seja, vaza, né? Sabe?
Isso tá do Wagner Mancini, recentemente
com o Felipe Garrafa. Agora aconteceu com o Paulo Paixão, sendo da coordenação.
Exato, bem lembrado.
O outro foi traído também.
Também. É. E só falou verdade, que o Inter tá nadando.
E o Muricy também. Verdade ou não,
e o Muricy também.
Não, o que o Muricy falou é que o Casares fala que a gente sabe, gente, só pode dinheiro.
Ó, é assim, ó, eu, claro, ó, que cada um sabe da sua vida. E aqui a gente só fala com uma pessoa pública, eu não teria coragem de falar pessoalmente. Agora tô falando, ele vai ouvir, porque ele ouve a PAN. Eu acho que o Muricy tem proposta para ir para a CBF. Ele já devia ter ido. Ah, não, vou cumprir para segurar para o São Paulo não ser rebaixado.
Flávio, a Rose fala, a esposa dele, que ele não fica sem os netos 2 dias. A chance dele morar em outro estado é zero. Isso.
Tá bom.
Ainda mas o Rio de Janeiro tá resolvido.
O Rio de Janeiro é muito rápido, muito perto. Cara, ele vai disputar uma Copa do Mundo com chance de ser campeão do mundo. Ele vai perder essa oportunidade pra quê? Eu
acho que ele já teve mais
esse português
juro aí. Ele já teve esse tesão muito maior, vai.
É, pode ser, mas ele rejeitou porque o Ricardo Teixeira foi cafajeste com ele.
É, faz 11 anos.
Isso enfim, é outra coisa. Mas momento. Agora, não é, ele não vai ser a figura central. Ele seria, se ele disputar a Copa do Mundo, é o maior barato, é a maior curtição. É. Então a gente que cobre Copa, né, sabe como é que é isso. Isso aí, eu acho que ele deveria poder correr em Rio de Janeiro, é pertinho, uhum. Dá pra o Miller ia muito pro Rio de Janeiro e voltava, sabe? Várias vezes da semana.
Agora conta, vai.
Ir, pô. Não.
Não, agora conta.
Ué, quem Flávio, conta essa história, é o Vampeta. Pergunta o Vampeta, o Miller nunca foi visto em farra por aqui, por São Paulo, né?
Ele ia no Rio, fazer
farinha. É, quando eu tinha que fazer alguma coisa inteligente, ele ia pro Rio de Janeiro. É. O Vampeta encontrava ele lá, o Vampeta falou isso, o Vampeta já falou aqui também, então. Cara, entendeu? Por quê? Dá pra ir 3-4 vezes. Vem, vai pro Rio, São Paulo, é rápido, 40 minutos, pô. Dá pra ir, tranquilo. Imagina, tem que. Vai ficar fazendo o quê no São Paulo? Pelo menos sair do São Paulo, se for o caso. Fazer o quê? Aí ele não vai querer ficar em casa.
É, tem uma coisa que é do mundo virtual, né? Do WhatsApp, por exemplo, que provavelmente aquilo lá foi um áudio de WhatsApp, né? Que o Muricy mandou pro amigo dele lá e. É aquela coisa assim.
Esses grupos aí.
Aí o amigo dele tem um amigo que ele confia que é São Paulino. Aí eu falei. Ó, eu não te falei já que o que tá acontecendo lá, olha o que o Muricy me mandou.
Ó, segredo,
mas
eu
confio em você, percebe? É. Só que esse outro amigo também tem um amigo que ele confia. Que
grupo,
também
aí,
ou nem em grupo, ou foi no particular, e foi indo. Peraí, eu falo, vou mandar pro meu outro amigo. Ah, ele não vai vazar, ele é meu amigo. Ah, mas ele também tem um outro amigo que também não vai vazar aqui, tem o outro. Então isso aí vai crescendo.
O Quartarolo contava uma história bem legal de um casal. 50 anos de casado, lá em Piracicaba. E aí um dia o cara disse assim, eu não confio em ninguém. Você não confia nem na sua mulher que tem 50 anos de... Não confio em ninguém. E vou provar pra vocês em breve. Tá bom. Passa os 3 meses, ele vai preso, o cara. Por que que ele foi preso? Porque, e aí eles começaram a escavar o jardim dele. Atrás de um corpo. O que que ele fez? Ele falou, isso é só pra mostrar, pode cavar o que você disser, você não vai achar nada. Eu fiz uma aposta com meus amigos que eu não podia confiar nem na minha mulher. Eu falei pra ela, vou te contar uma coisa, mas você não pode contar pra ninguém. Ia entrar um ladrão aqui, até atacar, eu dei um tiro nele e enterrei aí no jardim. Mas não conta pra ninguém, senão eu vou me ferrar. 3 meses depois ele estava sendo procurado pela polícia atrás do corpo que não existia. Então,
Só pra vocês terem talvez o Vladimir, ele não tenha a intenção de vazar, mas ele tem um amigo que ele gosta. Ó, você é São Paulino.
Quis se gabar, né?
Eu você é São Paulino. Olha, o cara me mandou. Então, e eu confio, é meu amigo, é meu primo, é meu tio, sei lá quem. É meu filho. Qualquer um.
Já falei, aconteceu. Às vezes é na inocência. Até porque eu sei depois quem foi. Foi um querido amigo meu. Eu conheço, ele falou, cara, depois que eu saquei, porque inclusive o áudio que vazou, eu falava, gente, eu começava assim, vocês sabem que eu não posto nada aqui no grupo sobre política e sobre futebol, porque pode vazar, eu sei que vocês não vão vazar, mas alguém pode passar e ver, mas infelizmente o negócio da Chapecoense, que é um negócio muito sério, um horror. E vazou exatamente, o áudio começava assim, né? E nem era terrível. Tal.
Por isso, quando você mandar áudio, só mande áudio de coisas aleatórias, coisas importantes, escreva. Dá
assim
pra
printar, vai ser
dá pra printar, mas aí dá pra você falar que não. Se tá a voz ou lá, igual, não dá pra você falar.
Ou igual amigo meu, vamos mudar a voz, fala assim. Esse não era eu.
Quando é a voz, não tem jeito. Quando tá escrito, você fala, pode ser uma montagem. Quando tá a voz.
Sexta-feira eu falei. Olha, tenha calma que vai mudar, você vai quebrar a cara. Não, não, você vai quebrar a cara.
Mas vocês acham que o Rogério e o Muti vão ficar?
Não. Sim.
Sim, ele
falou. Já achava antes pra ver do áudio ser vazado.
Ele falou que vai ficar, né? Agora que ele falou, acho que eles vão ficar.
Já achava
né?
antes do áudio ser vazado.
Ele falou na live depois com o Arnaldo Ribeiro e com o Eduardo Tirone.
Opinião de um humilde amigo. Se fosse eu, não ficava nem Rogério, nem Muricy. Eu.
Pergunta se eu acredito nisso de investimentos.
Não, isso aí não.
De príncipe, de.
Eu também não, o São Paulo não quer, o São Paulo não está aberto a isso. O São Paulo ele quer ser comandado por aquele grupo de pessoas e ele não está aberto a nada. Ele não vai ter
Morumbi e tal.
São Paulo vai ser o pior de
tudo. Aí tem algumas coisas a entender, né? Eles ficaram muito preocupados, o Muricy fala isso nesse áudio, com a possibilidade de rebaixamento que foi muito grande, que foi real. Uhum. São Paulo correu o risco. Mas não é um elenco para cair. Ele esteve aí para cair por causa do início do campeonato. Esse elenco, nos últimos 3 anos, foi basicamente esse elenco. 2018 era um pouco diferente. 19 e 20 já era parecido esse elenco.
Sim.
Ele foi 5º, 6º e 4º. É um elenco assim para brigar por pré-Libertadores. Que só foi ganhar na 10ª rodada. E isso tem muito a ver, não o campeonato inteiro, mas o início tem muito a ver com o Paulistão Champions League, né? Que fizeram, né? Com o Paulistão Champions League que fizeram, né? Então, a
Copa do Mundo, que era o termo usado
pro Casares. O Paulistão Champions League World Cup que fizeram aí. Aí arrebentou todo mundo e começou o campeonato muito mal, com desfalque, com o jogador machucado. E aí quando você fica 10 rodadas sem ganhar, você já tá condicionado a ficar mais ou menos do 10º para baixo. Já. Mas dentro do normal, esse elenco não é para ser campeão de nada, mas é um elenco para... acho que é do nível, esse elenco é pior que do Fluminense...
Então, mas aí não precisa pagar aqui, não precisa gastar 15 por mês, né? Vou me dar linha do que o Flávio
fala. Isso
eu
acho que falta do São Paulo assumir a sua realidade. Que o São Paulo ainda finge ser um clube que vai lá brigar com o Atlético Mineiro, com o Flamengo. Não vai. Mas também não é pra cair. É time pra. Tem 1000 vagas na Libertadores, isso ele pode conseguir. Mas vai botando a casa em ordem pra daqui a pouco você poder brigar com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético, com quem tiver ali.
Esse daqui a pouco seria o quê, Bruno Prado? Eu tenho que ir pro intervalo, mas dá pra você responder.
Por exemplo, uma gestão. Casares tinha 3 anos. Eu entendo que o cara vai assumir a presidência, deve ter um sonho dele, ele é São Paulino, e todos nós temos ego.
Vai mudar agora?
Todos nós temos ego. E eu não tô dizendo, todo ser humano tem ego. O cara, quando tá ali, chega na presidência, ele quer ser campeão. Mas, assim, o mais racional, tirando o emocional, seria, ó, eu vou fazer 3 anos, ele ou qualquer um, para colocar a casa em ordem. Esses 3 anos, se a gente ganhar algo grande, é anormal, é fora da curva. Nós vamos colocar a casa em ordem, a folha salarial vai ser mais baixa do jeito que dá para ser. Nós vamos tentar amenizar, pagar as dívidas, tentar diminuir isso aqui, para a gente ter potencial de ir lá na frente brigar com os outros. Você pode brigar artificialmente, isso você pode fazer. Contrata, empurra tudo lá para frente, tá bom, você pode até ganhar alguma coisa aí. Mas lá na frente isso vai estourar. Aí você vai virar um time pra cair mesmo. Porque aí você não vai ter dinheiro pra contratar nada.
O grande
você
presidente do Flamengo chama-se
Eduardo
Bandeira de Melo. Não esses caras que
estão. Ele fez isso.
Esses estão usufruindo. Bandeira de Melo. E a história mostra. Talvez o maior presidente da história do Flamengo seja a Bandeira de Melo. Esses caras que estão aí, não sei se vão passar pra história.
Então, tem gente, se uma hora você não frear e falar, é pra colocar a casa em ordem. A gente vai ter uma folha mais baixa. Nós não vamos brigar com o Palmeiras, com o Atlético, não vamos brigar com o Flamengo agora. A gente quer brigar lá na frente.
A gente quer continuar, exato.
Porque se eu não começar a fazer isso agora, eu não vou brigar nunca com esses caras. Então eu prefiro não brigar nos próximos 3, 4 anos para daqui a pouco poder brigar. Ou até superar. Porque se não fizer isso, não
nosso
vai dar.
Nosso companheiro Vitor Guedes estava ouvindo, agradeceu todas as palavras elogiosas e lembrou o motivo...
Quais palavras elogiosas?
Algumas, né? E ele lembrou o motivo da discussão da família Ruiz Guedes em relação ao Tite. Era sobre a escalação do Waldson. Várias vezes pelo Tite. Na zaga.
Tem cara ruim
que grande, em Vitão grande Guedes, que aliás é outra cria aqui da Jovem Pan. É, começou verdade. Trabalhando aqui na Jovem Pan, o Vitor Guedes.
E aquele era o alemãozinho.
Domingo e tal.
É, aquele era exatamente, o alemãozinho.
1h36, vamos pro intervalo.
Pai do Basílio.
Nossa, é verdade.
O dele é Basílio, homenagem, verdade. Claro, ao grande pé de anjo.
Na sequência voltamos aqui e tem o outro filho dele que chama Raí. E o cachorrinho, o Lhasa branco que ele tem, chama Cacá. É verdade, Cacá é São Marcos. 1h36.
Com o Vitor no
que é a mesma.
Agora acho que sim. Vai virar o ano mesmo.
Até quando isso? Voltamos para todo o Brasil, o assunto é o Flamengo sem técnico.
Mas eu, sinceramente, Márcio, eu gosto da ideia de você tomar muito cuidado quando você contrata técnico.
Mas isso é cuidado ou é insucesso e dar com a cara na porta,
Flamengo? Eu acho que é cuidado. É, por exemplo, às vezes você pode ter um mau cuidado. Se bem que o Crespo não dá para dizer que ele foi uma decepção no São Paulo. Ele fez uma parte, esperava-se um pouco mais, a coisa não evoluiu como ele esperava, por uma série de razões. Mas eu gostei, o São Paulo foi criterioso para escolher o Crespo, criou um sistema, alguma coisa que desejava e foi atrás. Palmeiras pensou bastante, chegou no Abel Ferreira, acabou dando certo. A coisa quando ela é feita muito assim, sabe? Sai um e já entra o outro, normalmente dá problema. Normalmente não é uma coisa legal. É uma coisa meio no chute, que pode dar certo, mas pode acontecer o que aconteceu com o Renato. O Renato virou o ideal, o sonho, deram o jeito de derrubar o Rogério Ceni e trouxeram um cara muito pior que ele para dirigir o grupo e ficou muito claro.
Quem você pode falar o nome só?
O Renato Gaúcho, claro. E aí, isso é muito perigoso. O Flamengo hoje ele tem uma exigência gigantesca. Então, ele errar é complicado. Ele tem que errar, mas ele tem que uma explicação do porquê do erro, sabe? Tipo assim, ó, nós fizemos essa história do Domi, que eles fizeram bobagem. Eles acertaram nesse cara e depois fizeram bobagem.
E mandar embora.
Quando quiseram que ele fosse o Jorge Jesus. Mas você tem pelo menos uma explicação. Eu acho que é legal você estudar bem, pensar bem, porque o futebol, como aqui no Brasil ninguém tem uma ideia de jogo, a ideia de jogo será o técnico. Uhum. E como é fundamental o futebol para qualquer clube, eu acho que tem que tomar mais cuidado com essa escolha, não fazer de qualquer jeito. Eu não me incomodo com essa ideia, não. Até porque a próxima competição importante do Flamengo será a Libertadores só lá no...
Vai o Carioca.
Provavelmente vai ter a Supercopa, né? Mas é um jogo só.
Mas alguém disputa super alguma coisa sem ganhar nada.
Porque, porque tem jogo de direitos, exato. Mas aí você joga, é
vice-campeão. Tem que ter o jogo que tem, patrocinador,
aí você carimba.
Qual das duas você ganha nenhuma?
Podia ser o seguinte, ó, não vale 1-0, tem que ser 2 gols de diferença.
Isso aí é festa.
Legal, eu acho bacana.
Não, super campeonato. Qual das duas você ganhou? Nenhuma.
É pouco mais que o casado
vice-campeão brasileiro.
Parece o torneio mundial do Corinthians em 2000?
Não, pra mim nada a ver, mas segundo antes a gente entrar de novo nessa polêmica. O que não pode é exatamente como aconteceu no Flamengo e Palmeiras, quase se derruba o Abel porque tinha perdido a Supercopa.
Amor de Deus.
E ao mesmo tempo que você tem que celebrar a vitória, mas a derrota não, até porque só perde uma Supercopa, uma Recopa, você ganha alguma Copa, feio, né?
Você vai dançar no Jorge Jesus? De 15 anos, o cara quer dançar com a menina, faltou, quem vai?
Qual é o problema? Eu já fui em vários lugares que eu fui trabalhar porque a primeira opção não aceitou e num lugar era a 19ª e aceitei.
Você sabe
que quase aconteceu com a minha filha, né? O cara que ia dançar com ela chegou atrasado porque atropelou uma capivara no caminho.
Uhum.
Sabe quem era? Felipe Mota.
Felipe Mota.
Que não é um cara que atropela capivaras, em qualquer acepção do termo. É, um beijo pro Felipe. Agora é o seguinte...
Puxa, capivara do Felipe.
É, vou passar essa capivara mesmo. Olha,
isso é verdade. Ela
falando dos nossos um cara, colegas pregressos.
Atropelou a capivara, pô.
O Flamengo também.
Ele trouxe a capivara de prova?
O Flamengo também tem esse sebastianismo do Jorge Jesus, que é compreensível do lado do Flamengo, e tem agora a definição, que a gente vai falar já, acho, né? Sobre o sorteio da Champions, porque o.
Tá na pauta.
Então, porque o Benfica pegou o Ajax, né? E tinha pego o Real Madrid no sorteio prévio, agora pegou o Ajax. É dureza de qualquer jeito, há uma chance real.
De ficar no caminho,
então abriria a partir da segunda quinzena de fevereiro a possibilidade, se vier a acontecer, do Jorge Jesus não ficar no Benfica.
É planejamento, Bruno Prado? É não na cara que já tomou de alguns técnicos?
Eu acho que eles não convidaram ninguém ainda, mas eu acho que eles não sabem bem o que vão fazer. Porque o Flamengo, hoje é muito difícil escolher um técnico pro Flamengo, porque a sombra do Jorge Jesus é imensa.
Isso é verdade.
Hoje, se o Flamengo contrata, assim, um técnico normal aqui, um bom técnico, que desses que ficam, que rodam em vários clubes aqui no Brasil, ele já chega demitido. Então eles estão tentando, pelo menos que seja um nome um pouco mais forte. Se tivesse vindo, por exemplo, o Marcelo Gallardo, que não vai vir, Seria um nome que chegaria. Não é o Jorge Jesus, que é um ídolo do Flamengo e da torcida.
Aí não seria planejamento,
mas
seria
acertado. Mas não é ele, que ele já renovou com o River. Mas o Galhardo seria um nome que chegaria com peso, assim. Tá, não era o Jorge Jesus, mas é o Marcelo Galhardo. É o melhor técnico da América do Sul nos últimos anos. Então ele não seria demitido igual alguém, não lembro quem falou aqui. É o Vampeta, né? Se perder do Bangu no Campeonato Carioca, né? Então, outro que chegar... São raríssimos que vão chegar aqui que não vão ser demitidos se perder do Bangu no Campeonato Carioca. Então é difícil achar isso aí.
Sabe quem eu acho que vai ser a maior vítima disso? O Jorge Jesus. Se ele voltar e perder do Bangu, ele vai começar a se contestar. Porque os caras criaram um mito. Virou São Jorge Jesus.
Isso é muito difícil.
Até ele é refém dele. Aquilo que ele, aquilo que ele fez foi espetacular. Mas foi totalmente fora da curva. Agora ele não pode ser vice de nada. E não. Se ele fizer 89 pontos no Campeonato Brasileiro, pô, já largou, já se acomodou só 89 pontos.
É isso mesmo. Tá, já não é mais
ele mesmo. Ele também é refém dele.
Que os mesmos que amam ele, se ele chegar aqui e começar e ter, e tiver um desempenho pior, que é o normal, provavelmente se ele vier, ele vai ter um desempenho pior, vai ser difícil repetir ou até superar o que ele fez. 90
pontos é duro.
Esses mesmos vão dizer, esse cara acha que é o quê? Acha que é dono do Flamengo? Acha que
manda aqui? Teve sorte 19.
Então, hoje tá ele vai destruir a obra dele se ele voltar.
O Antônio, peraí que tá subindo a tela aqui. Beto Pardal. Hoje só tem xarope no esporte em discussão. E coloca um monte de risada.
Desculpe, é verdade, mas desculpe, respeite o xarope. Não,
desculpe, mas ele tá errado. Fóbico. Todo dia só tem
xarope. O Ricardinho. Maria. Ricardinho, Mauro Betting. Estou ficando careca. O que eu faço?
Bom, você pode comprar cabelo, é o meu caso. Você pode fazer o transplante capilar, você pode usar alguns tônicos ou usar um boné.
Ou ficar careca.
Como diz meu pai, usar careca.
Vira hábito de futebol. Careca, você não precisa apitar bem, não. Mas se você for careca, já ajuda.
Já ajuda.
Agora... Aí, Mesquita me passa aqui pela linha interna. É combinado com o Mauro isso aí. Que já riu de canto de boca quando ele deu o teaser... alguns minutos.
Não
riu
de canto de boca, não.
No programa. Corinthians consulta Cavani. Próximo tema da pauta aqui.
Não, em 2009 deu certo com o Ronaldo. Agora,
isso é uma piada de mau gosto, é uma brincadeira, né? Uma coisa era o Ronaldo, e não, claro que eu não quero comparar o Ronaldo com o Cavani, tá? Sim. O Ronaldo foi muito mais jogador, só que o Ronaldo chegou aqui era um gordão aposentado. O Cavani está jogando no Manchester United, com proposta de vários lugares do mundo.
Porque viria, né?
Isso aí me lembra muito, eu acho que ele vai fazer dupla com o Drogba. Vai ser Cavani e Drogba.
Pra que isso? Pra que essa brincadeira gratuita?
A brincadeira é deles de fazer esse tipo de consulta. Eu ligo lá pro cara, Cavani, quem é o Corinthians? Quem? Corinthians. Quem? Os caras já não vão saber nem quem tá consultando.
Quem sabe, mas é difícil. Para.
Isso é uma bobagem. Não vai saber quem tá consultando é o Corinthians.
Isso é então, por isso mesmo.
Todo mundo conhece.
Eles vão vender ilusão, gente. Pra que vender ilusão? Pra que essa bobagem? Isso é vender ilusão. Vender ilusão. Então, pra quê? Eu acho esse tipo. Isso aí acaba complicando o time. Quando eu trouxer um centroavante normal, vão dizer, pô, que nem o Cavani traz isso, e isso pode ser um cara
esse
que era
tipo
viável.
De negócio...
Que é uma coisa boba, sabe? Jogar pra galera, mas de uma maneira besta.
Você
chega
escola,
pro filho,
né?
Chega pra tua filhinha e fala assim: olha, eu vou te dar uma viagem pra Disney, tá? Agora de Natal.
Ela pega a corrente.
Então, mas aí você chega lá e fala: pensando bem, não dá pra ir pra Disney. Nós vamos aqui pra Recife. Não, não. Pode ser até legal. Vamos lá pra Pôr de Galinha e tal. Ela fala: pô. Né? Pra que fazer isso?
É um exagero.
Bateira, pô.
Mora, você tá bonito. Você tá parecendo o Brad Pitt. É claro, é um exagero.
Mora, você é o Cavani. Não em francês, mas uruguaio e tal. Cavani, a casa del Corinthians, como diz Gustavo Neri, de Sport Club Corinthians. De Corinthians Futebol Clube. Ele não vai saber quem é Corinthians, Mauro?
Ele, claro que ele vai saber, mas eu acho que o momento dele ainda é Europa. Pode eventualmente, se ele pensar em América do Sul, seria um dos destinos possíveis, né?
Vai no Google.
Não, sabe. Não, claro que tem gente
Cavani
que não sabe.
O Cavani é do Uruguai, pode ser até que ele saiba. Mas os caras
não
do Mônico,
sabe que é Flamengo, que é São Paulo, que é Palmeiras, aí é de cada um também, não é porque é menor. Porque tem gente que é apedeu também, tem gente que é ignorante, não sabe. E, de novo, é um termo que eu uso bastante, mas não significa dizer necessariamente um xingamento. Eu sou apedeuta em política búlgara, eu sou apedeuta em bons funks pancadões, eu sou apedeuta em um monte de coisa.
Eu sou apedeuta em algo?
Eu acho que foi pra você o apedeuta.
Não, você é um pouco teimoso em algumas situações, mas o apedeuta não. Mas eu ainda prefiro o apedeuta ao sofômano. Porque o sofômano é o cara que é burro e acha que é inteligente, para usar um português.
Nossa, isso é terrível.
Isso é uma das coisas que mais temos no país.
94,7% da população brasileira. Não. Padece. Sim, senhor. São estatísticas. É o analfabeto. É o analfabeto.
É o data sofômano.
Não fui eu que fiz essa pesquisa. Analfabeto. Não, 94,7% da população brasileira não entende o que lê, não entende o que ouve. Não, é analfabeto funcional.
É, não, mas então, o sofômano eu acho que é uma sofisticação maior. Eu conheço vários, né, sofômanos, né, alguns que já foram, inclusive, meus colegas, nenhum desses aqui presentes, que são mesmo sofômanos. O cara é muito inteligente, é muito culto, mas, na verdade, ele não consegue, ao mesmo tempo que é inteligente e culto, fala muito bem, escreve muito bem, cultura lança muitos livros.
Cultura e inteligência são coisas diferentes.
Não, mas eu falei, mas deixando claro, que são evidentemente diferentes. Mas o cara consegue ser, ao mesmo tempo, inteligente, consegue, ao mesmo tempo, ser culto, só que ele não faz as conexões, porque, principalmente, ele é uma pessoa má, de índole ruim. Então, ele consegue chegar sempre o pior da coisa e não consegue concatenar as coisas.
Normalmente,
e não precisa dizer que cultura é uma coisa e inteligência é outra.
Burro. Esse é um culto burro. Tá cheio
então
de culto
eu sou fômano.
Burro.
Tá cheio, e se acha ele o inventor de tudo.
E tem o cara que já é uma demonstração de burrice. É,
exatamente. E tem o cara que pega, vai discutir, engenharia com engenheiro. Você não sabe nada de
medicina.
Eu, por exemplo, eu não sei nada de engenharia. Aí vem um engenheiro, me mostra, eu tenho isso aqui, esse projeto, eu fiz esse estudo, não sei o quê. Aí, não concordo com isso aí. Por quê? Não, porque
então eu queria saber por que é que vocês dão tanta importância quando os caras mandam mensagem como se eles fossem os donos da verdade.
Ah, porque tem muita gente que
eles não entendem de futebol como a gente entende. Ou então tem alguma coisa errada.
Se
eles entendem como a gente, tem alguma coisa errada.
Tem gente que tem muito mais do que a
gente. Ele
devia estar
aqui,
ele não vai. Ele é engenheiro.
Se pagar,
pode fazer. Não, a próxima vez o senhor dê 50 aí.
Não, pagar. Eu leio tudo, me xingando. Se pagar, ok, maravilha. Agora, você não pode levar em conta isso aí. O cara pagou pra falar. Ele paga pra falar. Mas daí é você. Pô, os caras criam uma opinião. Esses caras chegam a derrubar técnico por causa de rede social. Quando qualquer idiota faz uma continha qualquer e vira júri. Vira jurado do mundo e o cara aceita.
Isso é verdade.
O cara aceita isso. Eu, por exemplo, só falei, eu não olho pra rede social. Eu só sigo aquilo que me interessa. O que não me interessa, eu não quero saber. Tem uma pessoa que faz isso pra mim, eu não quero saber. Eu não tenho o menor interesse. Não perco tempo com isso.
E eu perco, aliás, com alguns sofômanos.
Bruno Prado.
Pois não.
Você não falou ainda, o Mauro riu de canto de boca.
Não,
o Flávio Prado detonou o Corinthians, dizendo que ninguém nem sabe quem é Corinthians
na fora
quando o telefone tocar. Sim. Qual a linha que o senhor vai seguir nessa história
de Cavani e Corinthians? Eu não acredito nessa história, acho que não vai vir. E não sei se realmente o Corinthians tem interesse, enfim, mas eu não acredito que virá.
Essa conta vai fechar.
Eu que eu acabei de falar, eu não tenho informação suficiente para falar das contas do Corinthians. Não tem essa informação suficiente, nem tem conhecimento suficiente. Eu acho estranho. Eu gostaria de ter mais informações sobre como o Corinthians está bancando esse elenco. Se tiver condição, se tiver tudo certinho, beleza. Não estou dizendo que está errado, porque, como eu falei, eu não tenho informação, eu não gosto de falar do que eu não tenho informação concreta. Mas eu acho estranho pelo que o próprio Corinthians, os próprios dirigentes diziam. Né, de muitos problemas financeiros, eles falavam isso, os balanços do Corinthians mostravam isso, e aí eu leio pessoas que sabem analisar um balanço e todo mundo dizia a mesma coisa. E por enquanto o que eu ouvi oficialmente é: nós limpamos o elenco, tiramos 20 e poucos jogadores, abriu espaço para esses novos jogadores. Se for isso e tiver tudo certinho, ok. Mas eu acho estranho. Quem são os 25 sérios? Davó, Camacho,
Everaldo,
Jonathan Cafu.
Jonathan
Cafu já jogou Champions.
Será que se juntar tudo isso, vai dar pra bancar Renato Augusto, Juliano, William, Roger Guedes, Paulinho, que é um cara que deve voltar,
assim
que e mais alguns centro, que não seja o Cavani, mas eles querem trazer um outro centroavante, que provavelmente vai vir ganhando muito. Eu tenho dúvidas.
Douglas Costa?
Os caras estão falando. Então, eu tenho, eu gostaria de ter mais informações sobre isso.
É bom saber que o Douglas Costa se machuca muito, tá? É importante saber isso. Ele se machucava lá, ele se machucou no Grêmio, era um jogador que se machuca demais. O problema é que quem quiser pagar um caminhão dele, depois não pode encher o saco porque ele não joga. É igual o São Paulo. São Paulo não pode reclamar do Benítez. O Benítez sempre foi assim, ele não joga. Ele machuca.
Não é
ele
prevenção,
ele era assim no Vasco, assim.
Não preconceito faz parte de uma contratação, gente. Claro. Assim, você pode apostar, de repente o cara se recupera, mas infelizmente o histórico de lesão é algo sério, grave.
É como
mesmo
na nossa vida, se você comprar um carro, o cara fala, esse carro já fundiu o motor. Você compra, vai reclamar carro quebra. Só que na sua vida você não faz. No clube você faz.
Ó, esse carro vai ser o carro de mim mesmo.
Esse carro vai ser o carro da sua empresa, tá? Mas só que o carro quebra pra caramba, bebe uma gasolina tremenda. Você compra? Não, mas se é do clube, você compra. Então, é sacanagem, né?
Ó, 1h53, o final aqui do Esporte em Discussão. Oitavas de final da Liga dos Campeões. Bayern de Munique e RB Salzburg. Manchester City Sporting. Ajax, como vocês gostam de dizer que é bonito.
Ajax.
E Benfica.
Ajax.
Lille, tá certo? Lille, você quer que fale outra coisa, Mauro?
Lille.
E Chelsea. Manchester United, tá certo?
Sim.
E Atlético de Madrid.
Manchester United, eu acho que ele vai dar uma melhoradinha.
Cavani vai deixar de disputar a Champions pra jogar o Campeonato Paulista, tenho certeza.
Olha, de novo, como é, Maldon?
Tá ansioso. Gratuito, tá ansioso pra jogar em Matão.
Em Villarreal.
Em Marília.
E o Ventus?
E o apertado. Ventus.
Só baita apertado. Frescura, hein?
Em Villarreal.
Baita frescura, hein?
Liverpool e Inter de Milão.
Liverpool.
E Real Madrid, ou Madrid, como gostam lá fora. E PSG.
PSG,
esse é o melhor confronto, é o mais equilibrado, né?
É, mesmo,
os dois, o maior jogador brasileiro dos últimos 20 anos com aquele que pode vir a ser o próximo.
O que está sendo dele, melhor.
Né? O Vini contra o Neymar. Não sei se o Vini vai chegar.
O melhor da Liga Europeia, né? Liga Espanhola no mês passado. Sim.
E na bagunça que eles fizeram, que anularam o sorteio, nossa, porque botaram as bolinhas erradas.
Explica novamente, Bruno Prado, porque no começo falamos e tivemos praticamente uma hora e meia.
O Mauro, inclusive, estava acompanhando o sorteio. Meu Deus, sorteio. Então, ele tem uma regra, né? Você não pode ter times do mesmo grupo e nem do mesmo país no confronto, nas oitavas de final. E aí, a primeira coisa é quando sortearam Villarreal e Manchester United, que não poderia, porque eles estavam no mesmo grupo. Então, eles botaram, porque eles sorteiam primeiro o pote 2, que são os segundos colocados, e depois eles vêm esse time que tem restrição contra quais. Aí eles tiram as bolinhas que não podem, né? Os times do mesmo país e do mesmo grupo daquele time e deixam as outras bolinhas no pote. Botaram errado a bolinha do Manchester United e ele saiu com o Villarreal. Até aí tudo bem. Ah, deu errado, vamos sortear outra. Até foi o Manchester City que saiu. Só que depois eles não botaram no sorteio seguinte, saiu o Atlético de Madrid no pote 2, eles não botaram a bolinha do Manchester United no pote, porque ela estava no pote errado. E aí ficou sem o Manchester United de possibilidade de pegar o Atlético. E aí deu Atlético e Bayern, né? E o Atlético foi o time que fez essa reclamação. A UEFA errou mesmo, cancelou o sorteio e fez um novo sorteio. E o único confronto que se repetiu nos dois sorteios foi Chelsea e Lille. Os outros sete todos foram modificados. Chelsea e Lille caiu nos dois.
Para uma certa irritação do torcedor palmeirense que queria um jogo, já que teve um adversário mais complicado para
o
Chelsea.
E acho que o que se deu pior foi o Real Madrid, que era Benfica, e do Benfica foi para o Paris Saint-Germain.
Não tem a dúvida. E o próprio Paris Saint-Germain também, que vai ter pela frente
também o Real Madrid. Né?
Também já era complicado,
era
mas United. Eu fico com as três orelhudas e ainda um time mais consistente.
O
Paris sempre tem um azareio tremendo no sorteio.
Já tá rolando aqui nas redes sociais uma foto do Felipe Melo no CT do Fluminense com a camisa. Daqui a pouco deve ser anunciado mesmo.
E o Jailson foi anunciado pelo Cruzeiro também. Sim.
Ótimo, legal, os dois já se arrumaram. Sim. Legal, bacana.
Mereceramente.
Felipe Melo tá com a camisa melhor. 52 do Fluminense. Daqui a pouco deve ser oficializado.
52 é o Mundial, né?
É o ano da Copa Rio do Fluminense.
Então, ele deveria ter jogado com a 51 aqui no Palmeiras.
Na Copa
Rio. Mundial do Fluminense e o Mundial do Palmeiras.
Na Copa Rio.
Pedro Marques me escreve aqui, ó. Lomba palavrado.
Com o Palmeiras,
Leina,
né?
Chega ao clube de 3 a 4 reforços. O Valber Huerta, zagueiro canhoto da Católica.
Que é um bom zagueiro.
Jogador convocado, inclusive, para a seleção chilena.
E o Atuesta.
Pedido do Abel.
Sim, sim.
Tem um zagueiro colombiano que joga em Los Angeles.
Atuesta. Né? Atuesta. Também está bem encaminhado.
24 anos.
Não tem a menor ideia do que é esse jogo.
Ele é bom jogador, sim. Viu? É
20 milhões por 5 anos.
Cara, jogar onde, mano?
Obrigado, Pedro.
É, dá pra ver. Tem os scouts, tem.
Todos os jogos.
Agora não é mais o CD, né?
DVD, não. Agora DVD. Você tem.
O que deu pra ver, assim, é um volante bem técnico,
Flamengo, né? O cara organiza o jogo.
Organizador.
O
Flamengo contratou o Pablo Maria, sim. E deu certo.
Né? É, às vezes dá, às vezes não dá.
Sim, claro. Mas o que fechar de
novo. Esse é o que deu certo, né?
É, não.
É, tem um monte
mas melhor do que o Palmeiras, que em 2013 contratou o Carlos Castro pra um DVD, só que tem um problema. Era de 98, era 5 anos depois. Aí não,
lembra, não sei quem, da fita lá que o São Paulo contratou uma vez? O cara que veio com a fita.
Isso, lembra? Não lembro.
Ricardinho.
Contratou o jogador errado.
Ricardinho da fita. É coisa de...
Depois jogou no Inter, né?
Flavio,
jogou
bem no Inter. Um abraço, obrigado.
Tchau,
Mauro.
Foi um prazer. Tchau.
Não, valeu. Vem aí o Jornalismo Jovem Pan. Qualquer momento voltamos falando de futebol pra você. Valeu, galera. Abraço.
Então.
Esta é a Jovem Pan News.
Do Top of the Hour, falando que realizada nesse domingo, a primeira fase da FUVEST registrou 13,7% de abstenções. Quem conta pra gente é Vitor Moraes.
A prova da primeira fase do vestibular 2022 da FUVEST terminou às 6 horas da tarde desse domingo. Foram 5 horas de prova. Dos 110 mil inscritos, 15 mil não compareceram. Os que prestaram disputam 8.200 vagas oferecidas pela USP. A Faculdade de Medicina da USP é a mais concorrida. São 15 mil alunos inscritos, 124 candidatos por vaga. Em segundo lugar, vem a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com 100 candidatos por vaga. Os estudantes responderam 90 questões de conhecimentos gerais e múltipla escolha. Enzo Proença, de 18 anos, prestou a FUVEST pela primeira vez. Ele quer cursar informática e acha que, se for aprovado, vai ter que estudar um pouco mais para a segunda fase.
O que eu achei mais difícil, as matérias que eu vou mais pior, que é história, parte um pouco de geografia, mas principalmente na parte mais técnica de química, que foi o mais complicado. Na parte de matemática, por exemplo, eu já imagino que eu vou ter que pegar mais pesado no estudo agora.
Tomás Alves de Souza teve certeza durante a pandemia que queria prestar artes cênicas. Esse ano ele prestou FUVEST pela segunda vez em busca do sonho de virar ator.
Desde quando eu era moleque, desde 11 anos eu já fazia teatro. Aí fui chegando no ensino médio, tinha meio aquela dúvida do que ia fazer, aí ficava meio dividido. Só que aí acho que ano passado, com a pandemia mesmo, acabei parando, pensando assim muito o que eu queria fazer. E acho que ficou isso muito claro, que era o que eu mais gostava de fazer, o que mais me fazia bem. E como assim tinha jeito para fazer também. Como eu já tenho um pouco mais de dificuldade com exatos, eu achei que matemática e física tava mais dificilzinho. Assim, até em comparação com a de 2020.
A lista de aprovados sai no dia 20 de dezembro e a segunda fase é no dia 16 de janeiro. A lista final dos aprovados sai no dia 11 de fevereiro.
Pesquisa indica que o tráfego de dados móveis tem um salto nos últimos 10 anos com a ascensão da internet. Quem conta pra gente é a Camila Yunes.
Nos últimos 10 anos, o tráfego de dados móveis aumentou quase 300 vezes no âmbito global. Com a ascensão da internet e dos meios de comunicação, as pessoas têm cada vez mais utilizado serviços fora de casa. Até o final de 2027, a expectativa é de que haja mais de 4 bilhões de assinaturas 5G no mundo. Os dados são do relatório da Ericsson, feitos no último mês. O vice-presidente da Ericsson para o Cone Sul da América Latina, Marcos Schaeffer, retrata dois importantes movimentos da rede de dados. O primeiro veio com a pandemia. As restrições de circulação de pessoas fizeram com que o tráfego de informações aumentasse em virtude das atividades home office. Com a flexibilização das medidas, deu início o próximo passo. A população voltou ao mercado de trabalho em regime presencial e a consequência foi o aumento do tráfego de dados móveis.
Elas carregaram esses hábitos novos. Então, isso, logicamente, acaba potencializando ainda mais esse crescimento de dados nas redes móveis, né?
Marcos Schaeffer explica que o consumo de vídeos é o que mais aumenta o tráfego de dados.
Cada vez mais aplicações contêm vídeo, ou você está baixando um streaming, ou você está mandando um vídeo para as pessoas assistirem via qualquer plataforma dessa de comunicação, ou quando você acessa redes sociais também você tem muito vídeo embutido. Então, hoje o vídeo, ele representa 69% do tráfego de dados móveis cursados nas redes hoje. E esse número deve subir ainda mais. Em 2027, que é o horizonte do nosso relatório aqui, ele deve chegar a 79%.
Com o 5G, a expectativa é de que o tráfego de dados se torne ainda mais intenso, já que a tecnologia é até 20 vezes mais veloz do que o 4G. Até agora, 65 países já têm o serviço disponível. O Brasil dá os primeiros passos para a implementação. O diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, Fabro Stabel, diz que esse aumento no tráfego de dados é uma perspectiva já esperada.
Nós estamos trocando cada vez mais dados e essa infraestrutura digital ela é cada vez mais parte da economia, da educação, da própria cidadania.
No entanto, o especialista explica que a implementação no Brasil não vai acontecer de forma rápida.
Nem todo mundo vai ter 5G e 5G não